A Confederação Nacional dos Transportes, CNT, divulgou na última semana a pesquisa CNT de Rodovias de 2012. Segundo dados do levantamento, houve uma queda na qualidade do estado geral das rodovias. Em 2011, 57,4% das rodovias foram classificadas como regulares, ruins ou péssimas. Este ano, o índice subiu para 62,7%. Nós conversamos agora com o diretor executivo da CNT, o senhor Bruno Batista. Bruno, bom dia.
Bom dia, Jefferson. Bom dia, ouvintes da Rádio Senado.
Bruno, a primeira questão que vem é a seguinte: nós estamos aí passando por um período de concessões. Várias rodovias foram concedidas à iniciativa privada nos últimos anos. E a expectativa era justamente que esse quadro se invertesse, que houvesse um aumento das rodovias em melhores condições. O que tem acontecido? O modelo de concessão não está dando certo? Há poucas rodovias concedidas? Ou uma coisa não tem a ver com a outra?
Bom, os resultados da pesquisa mostram que, na verdade, os locais em que existem trechos concedidos, eles apresentam uma qualidade bem superior àquela encontrada nas rodovias mantidas pelos governos. Basta ver que as regiões que melhor ficaram classificadas em termos de qualidade rodoviária no país, foram as regiões Sudeste e Sul. E nesses locais existe a maior concentração de rodovias concedidas. Então, na realidade, a cobrança de pedágio, ela faz com que seja possível um investimento contínuo na manutenção e na melhoria dos problemas que são verificados. E com isso, a qualidade é bem superior àquela oferecida pelo governo.
A questão da forma de como as rodovias foram construídas, são rodovias, na maioria dos casos, antigas, né? São rodovias dos anos 70 ou até anteriores. Por exemplo, a BR-116 é um trecho crítico na descida da Serra de São Paulo. Esse é um trecho que vale a pena, por exemplo, pensar em duplicação, ou seria um trecho que deveria ser totalmente reconstruído? Já que ele corta, além de uma serra, ele corta várias cidades também.
Existe um problema hoje crônico nas rodovias brasileiras, que é a questão da geometria viária. Como você bem falou, grande parte das rodovias que estão operacionais hoje no país foram construídas aí já há mais de 30 anos. Então nós estamos entrando na quarta década de uso dessas rodovias. Só que o cenário de lá para cá mudou, e mudou muito. Basta ver que nós temos agora, nos últimos anos, quebras sucessivas de recordes de venda de veículos. Então, de 2009 para cá, entraram em circulação mais de 12 milhões de novos veículos. Então, esses veículos, eles demandam uma infraestrutura viária de maior capacidade, que foi exatamente o que não aconteceu. A nossa malha não cresce em termos expressivos já há bastante tempo. Então, para os usuários e também para os transportadores, que são talvez os maiores interessados em dispor de uma infraestrutura em boas condições, na prática, as rodovias brasileiras hoje passam por uma situação de congestionamento. Elas estão saturadas, elas não comportam mais o fluxo e o volume de veículos que chega até elas. Então, esse caso específico que você mencionou em São Paulo é uma situação bastante emblemática. É preciso, no país, se construir novas opções de rodovia. Novos trechos têm que ser abertos, porque sem isso, nós vamos continuar tendo as grandes penalidades que foram verificadas na pesquisa, sobretudo em termos de elevação de custo da movimentação de cargas no país e também maior exposição a acidentes rodoviários.
Estamos conversando com Bruno Batista, que é diretor executivo da Confederação Nacional dos Transportes, sobre a situação das rodovias brasileiras e a pesquisa CNT de Rodovias 2012. Bruno, também parece uma questão de política pública de transporte, porque não parece de muito bom senso uma carga de soja, por exemplo, sair de Sinop, no norte de Mato Grosso, até o litoral brasileiro, seja Santos, seja Paranaguá, seja Rio de Janeiro, em cima de uma carreta. Não haveria alternativas melhores para isso?
Sem dúvida. O transporte precisa ser visto a partir do princípio em que a eficiência na totalidade do deslocamento deve ser observada. Então, hoje no país, grande parte dos produtos que são movimentados por rodovia poderiam ser transportados se houvesse maior oferta, maior disponibilidade de outras modalidades de transporte. No caso específico da soja, que você falou, é um bom exemplo para ser analisado. Soja é um produto de baixo valor, de grande volume, Então, é uma carga que tende, nas instâncias que são movimentadas aqui no Brasil, por exemplo, da região do Mato Grosso até o Porto de Santos, até o Porto de Paranaguá, que são distâncias maiores, essa é uma carga que tenderia a ser transportada de uma forma mais eficiente e econômica por ferrovia. O problema é que a malha ferroviária brasileira também não é tão ampla assim.
Uhum.
O setor de transporte carece, na verdade, de uma política estruturada que contemple todas as modalidades, de forma que seja possível se fazer uso de cada uma delas naqueles trechos em que elas são mais eficientes e econômicas.
Qual é o nosso limite? Porque o país cresce, embora esse ano de maneira um pouco inferior aos outros anos, mas, por exemplo, o PIB do agronegócio segue crescendo ano a ano. Qual é o limite que a gente pode ter com essa estrutura de transportes, e aí não falando só de rodovias, mas do sistema como um todo, para esse crescimento? Até que ponto a gente pode chegar sem que haja uma interrupção do crescimento, um colapso para o transporte dessas mercadorias?
Bom, hoje, na verdade, esse foi um cálculo que foi realizado na nossa pesquisa desse ano. Nós avaliamos o impacto das condições do pavimento num deslocamento entre São Paulo e Belém.
Uhum.
Para você ter uma ideia, foram selecionados dois trechos, né, com condições distintas de qualidade, que nós verificamos aqui, para uma extensão bastante próxima nessas duas simulações, houve uma diferença de cerca de 20% de acréscimo de custo de transporte, de elevação do custo de transporte devido às deficiências de pavimento. Então, não é que o transporte vá parar, nós dificilmente sofreremos um colapso de parar caminhões em rodovias, não é esse o caso. O que vai acontecer é que essas movimentações vão ficando cada vez mais lentas, cada vez mais demoradas, cada vez mais caras, porque toda vez que a infraestrutura não se encontra em boas condições de uso, os caminhões, eles demoram mais tempo para fazer uma mesma viagem, eles consomem mais combustível, eles têm um desgaste e, portanto, uma manutenção maiores, eles emitem mais poluentes e, na prática, você vai precisar sempre de mais recursos, de mais caminhões para fazer uma mesma movimentação, porque esses veículos encontram trechos congestionados com uma frequência cada vez maior. Então, na prática, o transporte vai continuar acontecendo, só que ele vai ficar cada vez mais caro, como foi apontado nessa simulação, que nós temos 20%, um quinto do valor do frete acrescido por conta das condições ruins da infraestrutura. Então, uma conta, na verdade, que o país já paga devido a essa ineficiência da infraestrutura rodoviária.
Porque há vários fatores aí, né? Há, por exemplo, o desgaste dos próprios caminhões, né? E a perda de carga mesmo, que quem anda em rodovias e se pega às vezes atrás de uma carreta com soja, percebe o quantos grãos de soja caem da carga por causa da deficiência do pavimento, né?
É, exatamente. Existe esse problema de perda de cargas. Existe um outro problema sério também, que é o número de acidentes no país.
Uhum.
Para você ter uma ideia, ano passado foram, só em rodovias federais, foram 189 mil acidentes. É um número monstruoso. Esses acidentes geraram aí o impressionante índice de 8.500 mortes em rodovias no ano passado. Isso tudo gera um custo para o país. Só esses 189, quase 190 mil acidentes, custaram para o país, em 2011, 15,7 bilhões de reais. Para você ter uma ideia, isso é maior do que o volume investido em rodovias pelo governo ano passado, que foram 11 bilhões, quase 12 bilhões de reais. Então, na prática, nós já estamos pagando uma conta, e uma conta muito alta, porque o número de acidentes e mortes no país não para de crescer.
Voltando ao início da nossa entrevista, o sistema de concessão pode ser uma saída rápida e efetiva para essa situação das rodovias?
O governo federal anunciou agora em agosto, né, alguns projetos prioritários que vão ser objeto de concessão no programa de investimento e logística. Nós avaliamos que é sim uma boa sinalização do governo, uma vez que a iniciativa privada tem condições de executar obras de forma mais rápida e de gerir esses trechos de uma forma mais eficiente, como aponta a pesquisa. Contudo, é preciso que esses projetos efetivamente saiam do papel. É preciso agilizar a implantação dessas concessões. Para isso, o governo vai ter que antecipar cronogramas de projetos, de construção e de duplicação, porque o país tem pressa. Enquanto a burocracia demora para resolver os problemas, nós estamos pagando mais caro os nossos produtos e perdendo vidas ao longo das nossas estradas.
Estamos conversando com o diretor executivo da Confederação Nacional dos Transportes, Bruno Batista, sobre a situação das rodovias no país. Quais os eixos rodoviários que hoje seriam mais urgentes passarem por uma concessão à iniciativa privada?
Bom, há vários trechos. Por exemplo, trechos da BR-101 no estado da Bahia, a BR-262 no Espírito Santo, em Minas Gerais, a complementação da duplicação da 040 entre Brasília e Rio, mais especificamente no trecho de Minas Gerais, a construção da 163 no Mato Grosso, que vai ser um importante corredor de movimentação de soja entre Cuiabá e Santarém, trechos da BR-050. Então, existem vários corredores estruturantes que precisam ser duplicados, mas é importante ressaltar que, paralelamente a essas obras de construção rodoviária, é preciso também se expandir as outras modalidades. É preciso se dispor mais recursos para construção e ampliação de ferrovias. É preciso que se faça um investimento em hidrovias, que é um potencial grande e desperdiçado hoje em nosso país. Uhum. E é preciso tratar o transporte sob uma ótica sistêmica que contemple a eficiência logística.
Bom, qual o estado hoje mais crítico quando se fala em rodovias?
Bom, na análise geral dos resultados, o estado que apresentou a pior condição foi o Acre. É um estado pequeno, que apresentou aí praticamente 1% de trechos classificados como bons e, por outro lado, 38% da extensão pesquisada classificada como péssima. Existe um agrupamento de condições mais precárias nas regiões Norte e Nordeste. E, por outro lado, isso tem uma congruência com as condições econômicas do próprio país, as regiões Sudeste e Sul são aquelas que apresentam as maiores extensões com trechos classificados como ótimos ou bons. E também, como já havia dito, em função dessas duas regiões disporem de uma extensão maior de rodovias concedidas.
Uhum. Individualizando, o estado de São Paulo seria o que tem a melhor estrutura hoje?
Sem dúvida. São Paulo hoje tem praticamente 50% da extensão foi pesquisada, classificada como ótima. Esse é um reflexo da importância da manutenção de investimentos, né? Se dispor de recursos ao longo do ano para se fazer manutenção e solução dos problemas pontuais, e isso é o que acontece nos trechos concedidos mediante a cobrança de pedágio.
O Brasil investiu até esse ano 46% do total que está autorizado em rodovias. São 6 bilhões e meio, mais ou menos, arredondando os números. São 13 bilhões e 800 milhões de reais no total que deveriam ser investidos. Esse valor, pela metade, já é baixo. O valor total já seria suficiente?
Bom, é preciso que o governo invista mais, e invista mais rápido. Tanto é que ele mesmo já anunciou, dentro desses programas, do programa de investimento em logística, a necessidade de se investir 42 bilhões aí nos próximos... Desculpa, dos 42 bilhões que ele anunciou para a rodovia, 23 bilhões em 5 anos.
Uhum.
Só que 23 bilhões em 5 anos não modifica a realidade. As estimativas que nós fizemos aqui na CNT, dentro do nosso estudo Plano CNT de Transporte e Logística, nós identificamos 323 projetos prioritários para a área rodoviária que modernizariam e dariam uma outra dinâmica nas rodovias brasileiras. E a totalização de recursos necessários é da ordem de 177 bilhões de reais. Então é muito mais do que aquilo que o governo está anunciando. Mas, sim, existe um problema gerencial. O governo, apesar de ter esses recursos orçamentários, como você bem falou, 13 bilhões para esse ano e agora, já no mês de outubro, não conseguiu aplicar nem a metade disso, isso é reflexo de um problema gerencial que precisa ser solucionado e solucionado rápido. Porque a economia do país vai depender das modificações dessas condições precárias de rodovias, porque sem elas o país vai perder competitividade no mercado externo, na exportação de seus produtos, e também no mercado interno, em que o valor do frete vai consumir, vai ser parte cada vez maior de cada item que nós venhamos a retirar das prateleiras.
Esses mais de 170 bilhões seriam investimentos urgentes necessários?
investimentos urgentes. E na nossa estimativa é preciso hoje que o país construa cerca de 9.500 quilômetros de novas rodovias, porque existe um problema de saturação nas rodovias brasileiras. Nós precisamos duplicar mais 15 mil quilômetros de rodovias, principalmente nos trechos hoje com capacidade já saturada. E nós precisamos fazer também uma urgente recuperação de pavimento, algo em torno de 28 mil quilômetros. Então, esses projetos é que totalizariam esses 177 bilhões de reais e dariam uma feição nova ao transporte rodoviário brasileiro.
Ok. Bruno Batista, diretor executivo da Confederação Nacional dos Transportes, muito obrigado pela entrevista. Até uma próxima oportunidade.
Até mais, Jefferson. Bom dia aos ouvintes da Rádio Senado. Obrigado.
Obrigado a Bruno Batista, diretor da Confederação Nacional dos Transportes, falando sobre a situação das rodovias brasileiras e a pesquisa CNT de rodovias 2012, que apontou uma piora geral no estado das rodovias no país. 8h25.